Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova extensão do período do seguro-desemprego em caso de emergências sanitárias. PEC da transição entra em fase final de negociações antes da votação. E novo governo decide estabelecer prazo para exceder teto de gastos. Comissão apresenta sugestões para combater a grilagem de terras. Boa noite. O Senado aprovou a extensão do prazo máximo de pagamento do seguro-desemprego em caso de emergências sanitárias. O trabalhador que ficar impossibilitado de voltar ao serviço por ter contraído doenças como a Covid-19 poderá ter até 2 meses a mais de pagamento. Repórter Roberto Fragoso.
O seguro-desemprego é pago por um prazo máximo que varia de 3 a 5 meses, dependendo do tempo que o trabalhador recebeu o salário nos 3 anos anteriores à demissão e de se já pediu o benefício antes. Quem decide a duração do seguro é o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que excepcionalmente pode estender o prazo para grupos específicos de empregados por 2 meses. O projeto inclui nessa permissão os segurados atingidos por situações epidemiológicas de emergência, como, por exemplo, quem contraiu Covid durante a pandemia. O relator Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, argumentou que não faz sentido interromper o benefício quando as pessoas infectadas estão em isolamento.
Uma revisão feita pelo IBGE mostra que o número de desempregados ultrapassou os 15,2 milhões no primeiro trimestre de 2021. Sem emprego e renda, a subsistência fica comprometida e atenta contra a dignidade da pessoa humana, que é inviolável.
O projeto, que é do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, foi aprovado de forma terminativa pela Comissão de Assuntos Sociais e, por isso, pode seguir diretamente para a análise da Câmara dos Deputados.
E o plenário está reunido nesse momento para a votação de mais indicações de embaixadores do Brasil. Os diplomatas aprovados pelo Senado vão representar o Brasil no Vietnã, Guatemala, África do Sul, Costa Rica, Líbano e Tanzânia. Repórter Marcela Cunha.
Para a Costa Rica, os parlamentares aprovaram a indicação de Antônio Alves Júnior. O relator, Chico Rodrigues, do União de Roraima, pediu que o novo embaixador aprimore a ponte com os costarriquenhos.
Esperamos que ele, na verdade, faça essa ponte com a Costa Rica, eles que são expertos em conservação de floresta, para que os países amazônicos também participem de viagens, visitas, né, para facilitar, inclusive, essas informações de como eles fazem isso com extrema maestria.
Para o Vietnã, os senadores aprovaram o nome de Marco Farani, que defendeu a ampliação do comércio com o país asiático.
Entre 2015 e 2020, 5 visitas programadas de autoridades vietnamitas ao Brasil foram canceladas pelo governo brasileiro, por diferentes motivos.
Aprovado para a embaixada no Líbano, Tarcísio Costa reforçou que o país passa por uma grave situação econômica. Já Benedito Fonseca Filho, que vai representar o Brasil na África do Sul, destacou o crescimento das relações comerciais. Para assumir o posto na Guatemala, foi aprovada a indicação de Henrique da Silveira, que vai priorizar a venda da carne brasileira. Já Gustavo Nogueira, que vai chefiar a embaixada na Tanzânia, afirmou que o país tem interesse em expandir a cooperação agrícola com o Brasil e em projetos de infraestrutura e gás, com a retomada da Petrobras ao país africano.
O Senado debateu hoje a implantação da Política Nacional de Educação Digital, tema de um projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados. Os debatedores enfatizaram a necessidade da educação digital como ferramenta fundamental de inclusão social. A reportagem é de Pedro Pince.
O projeto, de autoria da deputada Ângela Amin, do Progressistas de Santa Catarina, busca instituir uma política de educação digital estruturada de acordo com os seguintes eixos e objetivos: a inclusão digital, a educação digital própria, propriamente dita, e a qualificação digital, compreendida como a oferta de oportunidades que possibilitem a amplos segmentos da população o desenvolvimento das competências e habilidades em nível mais avançado. O relator no Senado, Jean Paul Prates, do PT Potiguar, aponta a complexidade da proposta.
Uma política de educação digital vai bem além deste imperativo de garantir a inclusão. Há, por um lado, o impacto dos meios digitais no próprio processo educacional e de ensino. E há, por outro, a necessidade de educarmos para o bom uso dessas tecnologias, cujo impacto em nossa vida social é inegável e tende a se tornar cada vez mais intenso no futuro.
Para a presidente do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco, a educação digital é uma ferramenta de inclusão fundamental para a sociedade.
A falta de domínio, né, o domínio inadequado dessas ferramentas e dos códigos de comunicação impede o cidadão que ele tenha voz e representatividade nessa sociedade.
Também participaram do debate representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, da Academia Brasileira de Ciências, da PUC de São Paulo e da Unicamp, entre outros.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou hoje sugestões para o Poder Executivo aperfeiçoar o Cadastro Ambiental Rural e coibir a grilagem de terras. O chamado CAR é um instrumento de regularização ambiental criado a partir do Código Florestal em 2012, mas registros ilegais têm favorecido ocupações irregulares em terras públicas. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou uma indicação ao Poder Executivo e outra específica para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com sugestões de medidas para o combate à grilagem de terras e ao desmatamento. Para o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, o Brasil precisa agir logo para não ficar sem água depois.
Floresta Amazônica e os rios amazônicos então podem ter destino de outros rios que hoje estão altamente comprometidos pelo desmatamento das matas ciliares nas nascentes, desmatamento das matas ciliares nos rios tributários e também nas calhas principais dos rios, sobretudo o Rio São Francisco.
Indicação é uma espécie de proposição pela qual o Poder Legislativo sugere a adoção de providência, a realização de ato administrativo ou de gestão ou o envio de projeto sobre matéria de iniciativa exclusiva de outro poder.
O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, anunciou apoio à sugestão que o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, fará a chamada PEC da Transição, limitando a cerca de 80 bilhões de reais o valor excedente ao teto de gastos. Segundo Cajuru, com esse montante, o novo governo, que tomará posse em janeiro, poderá pagar o Auxílio Brasil de R$ 600 e um valor extra de R$ 150 para cada filho com menos de 6 anos de idade, pertencente a famílias cadastradas no programa. O senador ainda afirmou que essa exceção à regra do teto de gastos não pode ultrapassar a um ano.
Até porque estamos em fase de discussão do orçamento de 2023. Tomando posse em 1º de janeiro, com todas as informações sobre a situação orçamentária do país, Lula vai ter pelo menos 12 meses para elaborar e apresentar ao país sua política para as contas públicas. Política, aliás, que já deveria estar esboçada, Lula.
E a equipe de transição deve decidir pela definição do prazo de 4 anos para que as despesas do Auxílio Brasil fiquem de fora do teto. Aliados do novo governo, no entanto, querem manter o valor que vai exceder o limite de gastos em 175 bilhões. Os dois pontos ainda não são consensuais. Diversos partidos defendem prazo e cifras menores. A repórter Érica Christian conta os detalhes.
O líder do PT, senador Paulo Rocha do Pará, confirmou que a PEC da transição vai excluir do teto de gastos 175 bilhões de reais do Auxílio Brasil para o pagamento dos R$ 600 e da parcela de R$ 150 para cada criança menor de 6 anos. E antecipou que a única mudança é o limite de 4 anos do período em que essas despesas do auxílio não serão contabilizadas.
É os 175, que é o orçamento que paga a Bolsa Família e que cria condições de que 70 bi está fora do teto e que fica 105 dentro do orçamento para atender outros programas sociais.
O vice-líder do governo, senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, reafirmou que o único consenso é liberar 50 bilhões de reais para a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600.
Nós esperávamos, para o próximo governo, criar uma janela no excesso de arrecadação para completar os R$ 600. Eles estão usando essa janela para gerar mais dinheiro para a despesa, 6% da arrecadação extra do ano anterior. Isso vai desequilibrando o Tesouro.
Apesar das divergências, os aliados do presidente eleito Lula esperam votar a PEC da transição no Senado até a próxima semana.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.